vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Olá, bom dia para você que sintoniza a programação da Rádio Novo Tempo e está conectado com a gente também de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, como é que você está? Metade da semana, é quarta-feira, já está pensando no final de semana? Já cansou da semana? Como é que está a situação para você, hein? Fique tranquilo, pare, respire. Este é aquele momento de você parar, respirar, tome um copinho de água. Está antes do almoço ainda, vai estar um tempinho até chegar a hora do almoço, então dá para você tomar uma aguinha. Já tomou água hoje? Não? Então hidrate-se também, respira. Já deu uma olhada aí do lado de fora, viu como é que tá? Ah, Daniel, aqui o clima não tá muito bom, não tá friozinho. Tá chovendo aqui na minha região, não tem um sol bonito. Bom, tudo é motivo para você agradecer a Deus. Louve a Deus pelo dom da vida que lhe dá a você, por você ter saúde. Ah, não, Daniel, não tô com tanta saúde assim, não. Louve o nome do Senhor, porque Ele está te dando forças para você enfrentar também o problema que você está enfrentando, tá? Seja agradecido a Deus sempre. Muito prazer, eu sou Daniel Mendes. Você não me conhece, mas nas ondas do rádio a nossa amizade cresce. Vamos juntos pelas ondas sonoras para viver e anunciar um novo tempo com Jesus. E aqui no programa Vida e Saúde, vida longa com qualidade de vida e cheia de saúde. E hoje um tema muito especial. Vamos estar falando aqui sobre algo especial. Deixa eu perguntar para você, você já deve ter ouvido a famosa frase, né? Recordar é viver. Tem gente que chama isso frase de velho. Ah, é coisa de velho isso aí, né? Mas quantas vezes você já parou para pensar no tempo, né? Revisitando as memórias de momentos felizes, mas também enfrentando alguns traumas provocados por memórias dolorosas. Quem é que não tem isso, né? Alguns eventos são mais difíceis de esquecer e às vezes nos lembramos de certas situações de maneira diferente da que elas realmente aconteceram. No programa de hoje, vamos compreender como as memórias se formam e se elas realmente podem nos enganar e qual a importância de relembrar ou esquecer algumas coisas. Bom, então fica ligadinho com a gente. A pergunta que eu lanço para você responder aqui para a gente no 12981510081, 12981510081 é: você tem memórias confusas daquelas que se esforça para lembrar se realmente são reais? Acontece isso com você? Você tem aquelas memórias confusas? Eu não sei se isso é real, se é verdade ou não. Conta aqui pra gente no WhatsApp no 12981510081 e também faça o seu comentário na nossa live. Estamos ao vivo no youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio. Bom, eles estão por aqui. Deixa eu cumprimentar esses queridos aqui. Grazi Donato, bom dia!
Bom dia, Daniel. Você tá bem, meu querido? Você saiu do castigo?
Saí do castigo. A Lu me tirou do castigo hoje. Ela tá boazinha comigo hoje, viu, Grazi?
Ai, que bom. Então você se comporte, viu?
Pode deixar. Vou tentar. Vou falar em memórias aqui. A gente tem muitas memórias também, Grazi. Vamos falar sobre isso também.
É verdade. Essas últimas semanas a gente já fez um agito por aqui, né, Dani?
É verdade, Grazi. Muita coisa boa, mas também algumas coisas que são ruins. Mas tudo isso é para o nosso crescimento, acredito eu, né?
É verdade.
Grazi, fala um pouquinho do seu trabalho para os nossos amigos, claro, que estão chegando agora e querem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho.
Claro. Para o ouvinte que ainda não me conhece, eu tenho um trabalho na rede social, no @GraziDonato, que eu falo sobre qualidade de vida, sobre saúde. É uma extensão aqui do que a gente conversa no Vida e Saúde. Então, eu ajudo as meninas, né? Só as mulheres que querem se desenvolver de forma integral, cuidando do seu físico, cuidando da sua mente e cuidando também da espiritualidade. Tem uma mentoria que chama FEM, né? Método FEM, que eu conduzo ali as mulheres para que elas sejam pessoas melhores no seu trabalho, nos seus relacionamentos, que tenham a saúde e o corpo que gostariam de ter. Então, para as meninas que se interessarem por esse trabalho, querem ter um ano de acompanhamento comigo e com a Emanuele Salles, me procura ali na minha biografia, tem o meu WhatsApp, só me mandar uma mensagem, tirar as dúvidas para conhecer um pouco mais de como funciona. @GraziDonato, tá bom? Espero vocês lá.
Maravilha, então, Grazi. E ele tá por aqui também, que não está de castigo hoje, meu amigo Raul Souza. Bom dia, Raul.
Bom dia, Daniel. Hoje todo mundo, time completo aqui, hein?
Verdade.
Você e nós três.
Bom demais, Raul, ter você aqui com a gente hoje. E memórias também. Você tem boas memórias, Raul?
Tenho muitas boas memórias. Eu tenho memória, Daniel, desde que eu tenho 2 anos de idade.
Olha,
eu tenho várias memórias com 2 anos de idade. Eu fiquei sabendo que isso é raro, assim, não é tão comum, né? Geralmente o pessoal começa com 4, 5 ou até mais. E eu tenho várias memórias de 2 anos de idade. Mas eu tenho uma que depois eu conto aqui, de acordo, se entrar no assunto, que é engraçada, que eu sei que não foi real. Eu quero saber como que isso acontece com a Sandra aqui.
Maravilha, Raul. Maravilha. A gente vai saber tudo hoje aqui, né, com a Sandra, que já tá por aqui. Mas, Raul, fala pra gente do seu trabalho, pessoal que tá chegando agora, quer conhecer também um pouquinho o seu trabalho. Conta aqui pra gente.
Beleza, Daniel. Eu ajudo pessoas comuns a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva. Se você que tá ouvindo aí quiser resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão. Essa sessão é gratuita, tá? Agenda uma sessão com o nosso time, a gente vai conversar, vai entender e vai ver como que a gente pode te ajudar. E aí sim, caso você queira entrar para a mentoria, as coisas se encaixem, aí sim a gente vai te apresentar os planos que a gente tem.
Maravilha, então, Raul. E agora, a nossa queridíssima de toda quarta-feira aqui com a gente, a nossa psicóloga amada, Sandra Barilli. Primeira vez que eu estou participando com ela aqui, tendo esse privilégio. Que toda quarta-feira eu ouço, mas hoje, tendo o prazer de estar aqui com você, Sandra. Que prazer, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Daniel. O prazer é todo meu. Eu estou muito feliz de estarmos todos nós juntos aqui hoje, né? Estar com você também. Eu sou a Sandra Barilli, @SandraBarilli psicóloga, e eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês hoje. E, Daniel, eu tenho feito um trabalho no Instagram e no YouTube em relação a pegar conteúdos que são conteúdos pesados, né, a nível de doutorado, transformar esse material numa fala didática fácil.
Sim.
E nós temos ministrado aulas para pessoas leigas, para psicólogos, para psicanalistas, né? Nesse momento, nós estamos com um curso bem legal. Ontem, nós tivemos aí a nossa segunda aula de um curso que está acontecendo nesse momento, né? Sobre traumas, que tem sido bem legal. @SandraBarilli psicóloga. Eu estou amando já o início do programa por ter a tua presença aqui, Daniel. E Raul, eu fiquei curiosa.
Eu todos memórias. Todos nós. E já deu um start aqui nessa.
Já.
Muito
depois
bom.
Depois eu conto. Eu posso falar, Daniel? Ô, Sandra, você comprou uma câmera nova? Isso tá mais bonito ainda aí agora.
Olha só.
Olha, muito obrigada,
gente. Um elogio ao vivo aqui.
A câmera. Mudou também, ó. Ficou atrás aí, você pintou a parede.
Mudou.
Que lindo.
Tá tudo novo, gente.
Na verdade, o ambiente não mudou. O que mudou foi a programação da câmera e a posição que eu tive aí uma mentoria a respeito dessa questão, que me ajudou muito. Então, às vezes, você posicionar a câmera de uma forma, a Grazi entende bem disso, eu creio. Eu acredito que sim, Grazi, porque o seu posicionamento é perfeito. Então, linda, então eu aprendi um pouco sobre isso e
legal.
Já está me ajudando.
Muito bom, ficou muito bom, hein?
Obrigada.
Tá lindo e você é maravilhosa, linda também.
Que coisa bonita. Olha só como é que começa o programa. Coisa boa demais. E você quer saber como é que a Sandra tá? Tá bonitona lá na câmera? Então parte agora pro YouTube, tá? Você que ainda não tá, youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio. Que foi, dona Lu? Fala aí, dona Lu. A chefe vai falar aqui. Fala, dona Lu.
É só pra falar que, Raul, você também ganhou elogio.
Viu aí, Raul?
Só isso que eu digo. Acabei você também. Ver, você viu, Grazi? Eu achei que a Grazi ia falar, mas pra não perder aqui, né, o espaço que já tá elogiando a Sandra maravilhosa, Raul também ganhou elogio, tá, Raul? Depois você olha no YouTube.
Mas
obrigado,
mas que fique bem claro
os olhos de quem vê.
Mas que fique bem claro que o Raul é muito bem casado, é um pai de família, né? A pessoa tal, fez um elogio só para poder trabalhar sua autoestima também, Raul. Não que não seja verdade, mas para trabalhar sua autoestima, né? Você que é sempre muito gentil, mas é que Raul é muito bem casado, pai de família e pai de muitos... Muitas nações.
Muitas nações.
Muitas nações. Maravilha. É. Bom, enquanto isso, você vai lá, dá uma olhada no Raul, que tá bonitão. Dá uma olhada na Sandra, que tá bonitona. Na Graça, que tá bonitona. Em quem mais? A Lu tá bonitona aqui. E eu sou só o equilíbrio aqui. Fiquem tranquilos, tá
e
bom?
E o Daniel, que tá bonitão.
É só pra equilibrar. Mas assim, dá uma corrida lá no youtube.com/NovoTempoRádio. Oi.
Venham ver a barba do Daniel, gente. É toda a atenção e o charme dele tá nessa barba aqui. Venham pro YouTube. Olha,
faltou em cima, sobrou embaixo, Grazi. Aí a gente dá aquela realçada. Mas vão lá no youtube.com/NovoTempoRádio, tá bom? Enquanto isso, participe também respondendo aqui. A nossa pergunta de hoje pra você é: você tem memórias confusas daquelas que se esforça pra lembrar se realmente são reais? Participe aqui no 12981510081, enquanto você participa com a gente vai de música e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você aqui no nosso Vida e Saúde, que só está começando.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Nossa fé está sob a rocha.
Discípulos e a música Ele é a Esperança, Projeto Acústico Novo Tempo, volume 2.
Vida e Saúde.
Muito bem, estamos aqui de volta com o nosso Vida e Saúde. Que prazer ter você ligado com a gente. Você que ligou seu radinho agora, já corra lá pro nosso youtube.com/NovoTempoRádio. Também estamos ao vivo para você acompanhar a nossa programação, youtube.com/NovoTempoRádio. E o nosso tema de hoje, a gente fez uma pergunta para você, falando se você tem memórias confusas daquelas que se esforça para lembrar se realmente são reais, sabe? Será que você não sabe diferenciar se é memória, se é sonho, se foi um pensamento, enfim. Participe aqui com a gente no 12981510081. Estamos hoje recebendo a nossa queridíssima psicóloga, a Sandra Barilli, juntamente com Grazi Donato e Raul Souza. E nós temos aqui alguns recadinhos chegando. Eu tenho aqui, por exemplo, um recadinho que diz assim, ó: bom dia, amados, sou neurodivergente, tenho TDAH, perco as memórias quase sempre. É o Alexandre Rodrigues, do Rio de Janeiro. Eu sei que temos aqui mais um recadinho e a gente volta já já nesse recadinho, mas agora eu sei que, Grazi, você tem recadinhos por aí também, né?
Ai, tenho, Daniel. Tenho vários aqui, na verdade, tá? Vou escolher alguns aleatoriamente, porque o pessoal tá participando bastante hoje. A Neide fala aqui, ó. Bom dia, povo lindo de Deus. Chegou a melhor hora do dia. Eu sou apaixonada por esse programa. Eu amo todos vocês. É a Neide Duarte, de Itaquara, na Bahia. Seja bem-vinda, Neide. Você também é muito amada aqui por todos nós, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. A Angélica fala aqui, ó, todos lindos. Obrigada, Angélica. A gente adora receber os elogios. Você viu que o programa começou hoje cheio de elogio, né? De amor. Ó, já, não se acostumem, porque geralmente não é assim, viu, gente? É geralmente um cutucando o outro. Não sei o que aconteceu, que o clima tá cheio de amor hoje aqui. E a Angélica fala aqui, ó, bom dia a todos desse programa maravilhoso, tenho aprendido muitos com vocês, minhas manhãs não têm sido as minhas manhãs têm sido mais alegres com vocês, Deus abençoe, obrigada Angélica por você estar aqui com a gente, obrigada sempre pelo carinho, viu, ouvintes?
Muito bem, Raul!
Muito bom, a Alice fala assim, entrei, muito prazer em conhecê-los, prazer Alice. Ah, o Valdir perguntando qual estação dessa rádio. Valdir, depende de onde você tá, tá? Manda aqui no chat, daí a gente olha aqui para qual que é a estação, se tem aí. Ah, Ilmara, bom dia, família. Hoje é dia de terapia. Eu tenho uns picos de memória de infância. Já adulta, muitas ruins, poucas boas. Enfim, beijo para vocês. Beijo para todos aí.
Muito bem, você continua participando com a gente pelo 12981510081 e também corre lá no youtube.com/NovoTempoRádio para assistir além de ouvir. Sandra Barilli, nossa psicóloga querida e amada, olha, tema muito importante. Eu já começo perguntando para você, Sandra, diante desses relatos que nós temos aqui, é muito fácil, né, confundirmos alguns conceitos e às vezes essa confusão ela acaba atrapalhando a compreensão de algo. Aí a minha pergunta para você é, pensando nisso, para a psicologia, memória e lembrança são a mesma coisa, Sandra?
Daniel, veja, elas não são, né, a mesma coisa. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de um sistema pelo qual nós guardamos os conteúdos, né, que a nossa mente vai entrando em contato. Quando eu falo de lembrança, Daniel, eu estou falando da manifestação desse conteúdo que estava guardado. Então, na memória, quando eu falo de memória, eu estou falando do sistema de guardar. Lembrança, a manifestação do conteúdo que foi guardado, tá? Então, diferente.
Ok.
Muito bom. Obrigada, Sandra, muito bom. Vou ler aqui o comentário... Peraí, a Ruth aqui falando aqui, ó, bom dia para todos vocês, eu sou muito esquecida, e ela disse que aprende muito com o programa Vida e Saúde, tomara que não esqueça os aprendizados, hein, Ruth? Vamos aprender um pouquinho mais sobre memórias hoje aqui. Bom, a minha pergunta, Sandra, é a seguinte, o que são as memórias e como elas são construídas?
Ô, Grazi, assim, ao longo do programa, eu quero pontuar que eu vou responder com uma fundamentação na neurociência e na psicanálise, tá? Para as pessoas que entendem mais da área, saberem de onde eu estou tirando esse material, tá? Então, Grazi, quando isto...
Eu
quando
amo.
A gente fala... Você ama, né, Grazi? As duas. Tanto a neurociência quanto a psicanálise. Quando a gente fala de memória, nós estamos falando de um processo, tá? Primeiro, quando os nossos órgãos dos sentidos, eles entram em contato com alguma coisa, eu vi algo, eu ouvi algo, né? Eu senti o sabor de algo, quando os órgãos dos sentidos, eles entram em contato, para eu ter memória sobre isso, essa memória, ela não vai para o nosso cérebro exatamente como eu percebi, ela é codificada. Então, ela vai como um processo de codificação. Para quem entende aí de computadores, a gente pode pensar em um algoritmo, tá? Ela codifica de uma forma através de quê? De químicas, tá? Através de algumas químicas, e aí sim, depois que ela é codificada, ela passa a ser armazenada. Então, ela é guardada, tá? E ali guardada, quando ela é recuperada, aí eu tenho uma lembrança dessa memória.
Interessante. Então, por isso que a gente sente um cheiro, né, Sandra? Ou ouve uma música e a gente daí tem aquele sentimento que a gente teve há 20, 30 anos atrás, né? Então, mais ou menos isso que você está colocando.
Raul. Mas aí, exatamente, Raul, mas aí entra uma questão muito interessante. Para você fazer o link do cheiro que você sentiu hoje com o cheiro que você sentiu há 20 anos, entra um fator muito interessante, afetividade.
Ah, tá.
Porque ela é atemporal.
E pode ser uma afetividade ruim também, né?
Pode.
Você pode, sentir mal, né?
Isso. Raul, quando a gente fala de afetividade, muitas vezes a gente pensa em coisa boa, né? Mas muito bem colocado por você. A afetividade, ela pode ser positiva ou negativa.
Tá. Agora, Sandra, fatores externos, né? Como, por exemplo, o nível de escolaridade, contato social, estímulos musicais, esportivos, culturais, tudo isso vão influenciar na formação das memórias?
Influenciam, né? Influenciam, assim, de forma muito direta, viu, Raul? Por quê? A princípio, enquanto crianças, o nosso nível de atenção ao que está acontecendo ao redor é muito grande. E o nosso cérebro, ele fica atento a tudo, né, que está ao redor. Então, depois de um certo tempo, o nosso cérebro, ele aprende o seguinte: bom, eu não preciso guardar tudo, eu vou guardar aquilo que é para a sobrevivência. Então, de acordo com o uso, ele vai começar agora esse processo, né, de memória daquilo que precisa para essa sobrevivência. E aí o que ele faz? Tem um momento que a gente chama de poda. Aquilo que ele acha que não vai precisar, ele poda. Então, assim, uma criança que é estimulada à música, por exemplo, como você colocou, não haverá poda em relação à música. Ela vai continuar e terá o contato com esse material e terá uma boa memória sobre esse material e vai exercitando. Porque o nosso cérebro, ele é desenvolvido conforme nós usamos. Então, é diretamente ligado à questão de estímulos externos.
Que maravilha, Sandra. Que maravilha. Estamos aqui no programa Vida e Saúde falando sobre memórias, aquelas memórias confusas, daquelas que nós nos esforçamos para lembrar e se realmente são reais, e vários temas surgindo por aqui. Agora, Sandra, eu queria te perguntar o seguinte, de forma prática, assim, como podemos observar a importância das memórias em nosso dia a dia?
Daniel, veja, eu não tenho como tomar decisões, eu não tenho como oferecer uma resposta com o cérebro de outra pessoa. Eu tenho que usar o meu. É impossível usar o cérebro de outra pessoa, né? Vamos partir desse princípio.
Sim.
Então, toda a minha tomada de decisão, ela vai depender daquilo que eu guardei nas minhas memórias. Então, assim, quanto mais material saudável eu tiver guardado, todas as minhas tomadas de decisões, sejam práticas do dia a dia, sejam decisões mais complexas, seja a compreensão de algo, vai depender disso que eu guardei. E pensando aqui num aspecto espiritual, muitas pessoas falam assim: nossa, o Espírito Santo me guiou para isso, eu senti Deus ali, o Espírito Santo ligando, o Espírito Santo me norteando. Isso é fantástico, né? Agora, quanto mais eu, por exemplo, estudar as escrituras, quanto mais eu ler bons livros, mais eu terei material para o próprio Espírito Santo trabalhar na minha mente. Por quê? Porque ele vai usar também os caminhos que eu conheço para me mostrar algo. Então, a importância é muito grande, porque quanto mais material saudável eu tenho, melhor produção eu terei no momento de responder diante da vida, seja qual for o segmento.
Que maravilha, Sandra, você falar sobre isso, até pegando esse gancho, né, na questão da memória, você falou da questão do pensamento, né? Pensar bem faz bem pra gente, pra nós termos aí a nossa mente feliz. E por falar nisso, nós temos aqui um guia que nós queremos dar de presente para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, para você que nos acompanha também pelo radinho, pela internet. É um presente da Novo Tempo para que você tenha aí bons pensamentos, trabalhe os seus pensamentos, trabalhe os seus sentimentos, para que você tenha uma mente feliz. E este é o tema da revista Esperança Mente Feliz, escrito pelo Dr. César Vasconcelos, este médico renomado que mostra aí que quando a pessoa aprende a identificar pensamentos distorcidos, confrontando-os, né, e resistindo a eles, ela pode começar a melhorar o seu estado emocional. É aquela velha máxima, né, Sandra, que existe na psicologia: pensamentos geram sentimentos, sentimentos provocam reações, reações se transformam em resultados, né? Então é importante que você tenha bons pensamentos, e para isso nós temos esse material importante que para você, que é um presente. Então peça agora pelo 12981510081. 12981510081, é de graça, é presente nosso para você. Basta você dizer assim: ó, Daniel, eu quero, manda aqui para mim e a gente vai mandar de graça para você. Mas peça agora, dá aquela pausa rapidinha que você tá aí, tá no trabalho, tá fazendo almoço, é só pegar o celular e digitar aqui pro 12981510081. Eu quero, e a nossa equipe faz contato para você para enviar inteiramente de graça em qualquer lugar do país. Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinha só para os nossos amigos tomarem uma aguinha e voltamos já já com mais vida e saúde aqui na sua Novo Tempo. Continue com a gente.
Vida e saúde.
Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Vida e Saúde. Que prazer ter vocês. Já passamos aqui o primeiro bloco, estamos falando sobre memórias. É o nosso tema de hoje, recebendo a nossa queridíssima Sandra Barilli, nossa psicóloga amada aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Estamos com o nosso time aqui, Raul Souza e ela, Grazi Donato, que já tem perguntinhas chegando aí. Grazi preparou uma perguntinha para você, Sandra. Não é mesmo, Grazi?
Verdade. Verdade, Daniel. Eu vou trazer, inclusive, a participação da Maria Santos. Ela fala aqui, ó: bom dia, gente linda. É, ela fala que aqueles elogios do começo eram o efeito do castigo, viu, Dani?
Verdade.
Vocês são maravilhosos, eu amo vocês. Oi. Que legal, Maria. A gente fica muito feliz pelo carinho de vocês. Agora, minha pergunta tem um pouco a ver com isso, viu? Minha pergunta, Sandra, é se o papel da repressão tem a ver com a formação das memórias, será?
Muito bom, Grazi. Eu acho que primeiro, vamos aqui tentar entender o que é uma repressão, né? Repressão é um mecanismo de defesa. Os mecanismos de defesa nós temos para não permitir que a gente morra diante de uma dor profunda. Eu vou dar um exemplo de um outro mecanismo, para ficar bem claro. Mecanismo de defesa da sublimação. Uma pessoa, por exemplo, ela perde um ente muito querido e ela começa a sofrer muito naquele luto. E aí ela resolve começar a fazer uma faculdade nova e começa a estudar muito, ocupar o tempo dela. Então ela está ocupando tempo, estudando muito, para não pensar tanto sobre aquela perda horrível que ela teve. Nesse caso, mecanismo de defesa da sublimação exitoso. Por quê? Porque isso não trará danos de forma muito direta a ela. Mas existem mecanismos de defesa que não são exitosos, que são autodestrutivos. No caso da repressão, é uma coisa linda. A repressão é assim, Grazi. Você passou por uma situação horrível, que você não consegue suportar aquilo, principalmente na infância. Então, a repressão é um mecanismo de defesa que vai pegar um material que está na memória e que poderia haver lembranças, né, dele, e jogar num espaço inconsciente em que você não acessa. Para quê? Para não morrer de dor. Então, o mecanismo de repressão, ele é extremamente importante, porque todo o material que me mataria de dor naquele momento, a mente vai jogar num outro espaço que eu não tenho acesso. Eu posso ter acesso assim de resquícios dessa memória, mas não de forma inteira, porque o meu organismo, a minha mente, ela não suporta. Para as pessoas que não lembram nada da infância, é porque precisou reprimir muita coisa para sobreviver. E aí, Raul, as pessoas que lembram muito da infância não precisou tanto de reprimir, porque eram coisas boas que estavam acontecendo ali.
Olha, que interessante, Sandra. Faz sentido, faz muito sentido. Inclusive, eu vou contar a memória para você, porque acho que tem a ver com essa pergunta aqui, que é o seguinte, a pergunta é a seguinte: por que algumas memórias são mais difíceis de esquecer, enquanto outras nem são lembradas, né? Mas a memória que eu tenho, Sandra, eu sei que isso não aconteceu, é que a minha avó e minha bisavó e meu bisavô, que já faleceram, eu tinha uns 7 anos, eu vi um avião passando baixinho e eles com a cabeça para fora do avião dando tchau para mim. Então eu sei que isso não aconteceu, mas é uma memória viva assim que eu tenho, né? Mas então a pergunta é: por que que algumas memórias são mais difíceis, enquanto outras nem são lembradas?
Bom, nós também precisamos pensar aí numa questão, Raul, de economia. Nós não podemos ter tudo voltando para a memória, né? Estando na memória e tendo lembranças dessa memória o tempo todo. Porque isso sobrecarregaria o nosso sistema. Essa ideia de que o nosso cérebro ele é ilimitado, isso não é real, né? É um potencial gigantesco, mas há uma economia. Então, aquilo que vem para a lembrança, volta para uma lembrança, tem a ver com essa afetividade, né? Que o afeto me ligou ao passado, tem a ver com a necessidade de sobrevivência para alguma coisa, dependendo desse contexto, né? Agora, quando essa memória ela fica guardada e ela não volta, é porque o cérebro sabe que, se permitir a volta, eu ficarei tão afetada que posso adoecer. É uma coisa tão linda, Raul, que Deus, ele nos fez com um sistema de autoproteção, tá? Então, algumas coisas são necessárias para que eu tenha a memória, outras são desnecessárias, então para que sobrecarregar o sistema? Outras não podem aparecer, porque eu não estou preparada para lidar com elas. Então, existe assim como se fosse um segundo Raul dentro de você, trabalhando para que as coisas acontecessem da melhor forma para você.
Legal.
Muito bom.
É lindo.
Lindo demais. Agora, Sandra, por falar nisso, né? Você falou, parece que existe um segundo Raul trabalhando dentro dele para lembrar dele mesmo. Aí eu pergunto o seguinte: dá para confiar em tudo aquilo que lembramos, ou o nosso cérebro, que é uma coisa maravilhosa, fantástica, é capaz de criar memórias que não aconteceram?
Isso é muito interessante também. Porque, às vezes, nós vamos ter um resquício de memória. Então, quando o Raul, muito didático aí, Raul, a tua colocação, e eu vou usar sobre a tua memória. Quando o Raul fala assim: eu vi na minha memória o meu avô e a minha avó na janela dando tchau. Então, assim, teve um resquício de memória. Em algum momento, os dois deram tchau para ele, de fato. Mas aí, quando ele quer lembrar disso, ele pensa assim: mas em que contexto eles me deram tchau? O nosso cérebro, ele precisa fechar a ideia. É como se as coisas elas não podem ficar pela metade. Então, ele inventa uma parte para fechar a ideia. Então, para acomodar, tá? Então, é esse o motivo, Daniel, pelo qual nós acabamos assim... tendo essas fantasias, né? Uhum. É nessa tentativa de fechar a ideia.
Uhum. Muito bom. Muito
Nossa,
bom.
Muito interessante, Sandra, muito legal. Agora, eu tenho umas lembranças também de quando, da minha infância, assim, que eu era bem pequenininha, não sei precisar a idade, que eu falo pra minha mãe que eu lembro, de um sítio que meus pais tinham e a gente sempre ia. Aí eu falo das coisas que aconteciam lá, minha mãe, ela nem acredita que eu lembro. Ela falou, filho, mas você era, tipo, muito nenê, assim. Tipo, deve ser por 2 aninhos, 2, quase 3 aninhos. Ela fala, nem achava, não tinha ideia que você lembrava dessas coisas. E eu relato, né, os lugares, o que a gente fazia, e ela fala, é, realmente, são lembranças. Agora, Sandra, essa pergunta é muito interessante. Como que algumas pessoas afirmam, tipo assim, algumas pessoas elas afirmam que se lembram vagamente de alguma coisa. E aí elas ficam na dúvida se aquilo realmente aconteceu ou não, né? Como que a gente consegue identificar se uma memória é real ou fruto de uma fantasia?
Sim, olha que interessante. Você se utilizou, Grazi, de um recurso. Você contou para tua mãe, né? Mãe, lá, assim, assim, assim. A mãe fala, nossa, era assim mesmo. Como que você lembra? Você era muito bebê. Então, esse é um recurso bem natural que nós temos, né? Uhum. Conversar com as pessoas que estiveram lá também naquele momento. Então, é uma forma, né, de você ter acesso de uma forma até mais ampla, porque aí outra pessoa, ela vai, ela traz um pouco mais de detalhes, né, sobre aquele momento, ampliando aquele conteúdo. Mas em alguns momentos, em algumas situações, nós não vamos conseguir, Grazi, saber se eram fantasias ou se eram realidade, tá? Agora, quanto mais, Grazi, quanto mais eu refletir sobre a minha própria história, mais eu tenho chance de ir me aproximando da realidade. Quase que esse trabalho mesmo de detetive, de raciocínio. E por que que, às vezes, eu tenho essas fantasias, né? É porque, na verdade, existem esses resquícios de memória e eu quero complementar esses resquícios de memória para compreender o que aconteceu. Mas, Grazi, a maioria das pessoas, elas não fazem isso, porque existem muitas dores no passado e nós temos medo de enfrentar essas dores do passado. Então, nós ficamos, muitas vezes, somente com essas fantasias, por medo desse enfrentamento de uma realidade que talvez a gente não queira encontrar, por algum motivo, né?
Certo, Sandra. Agora, Sandra, essa memória fantasiosa, né? Afeta a pessoa da mesma forma que a memória real afeta?
Afeta. Afeta, Raul, porque a mente, ela não vai separar o que é a formulação da fantasia e o que foi a realidade. Então, assim, quando nós estamos na clínica, né, atendendo alguém, a gente nem questiona tanto quando a pessoa traz um histórico, se é fantasia ou se é realidade. Porque, para nós, é uma realidade interna. E se é uma realidade interna, precisa ser trabalhada da mesma forma que se fosse uma realidade, né? De algo que, de fato, aconteceu. E afeta essa pessoa no sentido traumático, no sentido de guardar aí rancores, no sentido... Então, precisa ser trabalhado da mesma forma, porque afeta da mesma forma.
Muito bem. A nossa querida psicóloga Sandra Barilli esclarecendo para nós vários assuntos aqui. Sandra, temos aqui algumas participações, amigos mandando para cá, seus comentários, suas perguntas também. A Célia, eu tenho lembrança quando eu era... eu era 4... eu acho que tinha 4 anos, né? Da data marcada para mim, dia 4, essa data 4, acho que é isso. Foi marcada para mim, pois foi quando eu dei os primeiros passos de um tratamento longo. Ela colocou aqui, a Célia. E tem alguém que não se identificou que diz assim, ó, bom dia, minha memória é muito ruim, teve um trauma na minha infância, acho que isso prejudicou de alguma forma, a pessoa colocou aqui. E temos ainda, Sandra, uma pergunta aqui interessante, aqui, né, Lu, essa aqui mesmo, essa aqui de cima aqui, ó, tá chegando uma pergunta bem interessante aqui, que eu tô pegando a ordem aqui junto com a Lu, que é a seguinte, ó, tenho 39 anos, ó, Sandra, tenho 39 anos, quase não lembro da minha infância. As únicas coisas que lembro são ruins. Eu preciso tentar lembrar? Eu preciso dessas memórias? E se preciso, consigo com terapia? É a pergunta dessa pessoa.
Excelente a pergunta dessa pessoa. Veja, Lembra que eu falei que quando a memória, quando o conteúdo de algo que aconteceu é algo que eu não consigo suportar e o mecanismo de defesa, da repressão, ele vai guardar para que eu consiga sobreviver? Sim, para que eu consiga sobreviver, mas estando guardado, ele afeta o meu dia a dia, ele traz medo, sentimento de culpa, ansiedade, porque a minha mente, ela trabalha com aquele conteúdo também, mesmo ele estando guardado. Agora, num processo terapêutico, o que que acontece? Por que que esse conteúdo foi guardado? Porque você não suportava essa informação. Quem é o terapeuta? O terapeuta é alguém que vai ajudar a você a se sustentar, a não deixar você morrer enquanto você acessa esse material. E a mente, ela sabe disso. E então ela diz assim, nossa, agora eu posso, eu não vou morrer, eu tenho apoio. E aí, naturalmente, ela começa a liberar. Ela libera através de resquício de memória, através de um pesadelo ou de um sonho, que o terapeuta saberá usar isso. E aí você vai montando esse quebra-cabeça. É importante fazer isso? É de extrema importância. Porque se esse material está guardado e está te afetando agora, ele foi útil ser guardado em algum momento, mas agora ele te afeta. Se ele está guardado e está te afetando, e você conseguir acessar, e agora, enfim, você conseguir entender, que a gente chama de elaborar, digerir esse material, ele vai parar de te afetar. Então, esse é o motivo pelo qual é extremamente importante lembrar.
Muito bem, maravilha.
Muito bom, Sandra. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que tem a ver com a sua especialidade, você com certeza vai conseguir ajudar nossos ouvintes. Uma pergunta do YouTube aqui, como identificar, ela pergunta se a memória, você tem uma memória vaga, tem como identificar se você teve um abuso, porque a pessoa tem uma memória, mas não tem com quem conversar. Então, Sandra, as memórias, elas podem ajudar a identificar traumas no abuso, por exemplo?
As memórias, Grazi, elas podem sim ajudar a identificar se houve um trauma de abuso sexual, mas se você tiver um psicanalista bem preparado nessa área, nem precisa haver memória. Se a pessoa conseguir narrar os medos, a forma de viver no presente, os comportamentos, como que a vida está acontecendo, a gente sabe se houve ou não, tá? Por quê? Porque muitos dos comportamentos dos adultos, Grazi, têm a ver não com a identidade da pessoa, não com a personalidade da pessoa, não com a forma de ser daquela pessoa real, mas tem a ver com o que a gente chama de progressão traumática, ou seja, consequências de trauma. E o trauma do abuso sexual, ele tem consequências muito específicas. Então, às vezes, de conversar com alguém, pela narrativa daquela pessoa, eu já sei se ela tem resquício ali na fala dela, na forma dela ser, de alguém que passou pelo trauma. Porque aquele comportamento, na verdade, é um comportamento patológico. É um comportamento de alguém que passou pelo trauma do abuso. Não tem a ver com ela, tem a ver com esse atravessamento, com esse atropelamento que houve na vida. É como se uma criança fosse atravessar a rua e ela fosse atropelada e machucou uma perna. Na vida adulta, um médico olha e fala assim, não, isso aqui não é de nascença, isso aqui não é de congênito. Ela passou por um acidente, porque está quebrado. O psicanalista especializado, ele vai fazer a mesma coisa. Não, isso aqui não é dessa pessoa. Isso aqui foi imposto a ela no momento desse atropelamento que foi o trauma.
Perfeito, Sandra. Sandra, acho que vai ser a última pergunta aqui, que é o seguinte, você tinha falado, né, que algumas memórias são esquecidas. Mas tem uma dúvida aqui, que é o seguinte, ela fala assim, olha, eu tenho sérios problemas de lembrar. Não lembro quase nada da minha infância. E não só da infância. Isso seria algum problema? Né? Então, baseado no que você falou, isso quer dizer que elas Tem muitas coisas reprimidas lá atrás, Sandra? Como que é? Uma vida de trauma?
É, Raul.
Né?
Sim, é bem possível nesse caso, Raul, que infelizmente haja aí alguns traumas de infância e às vezes, Raul, estes traumas de infância, ele traz aí uma progressão traumática. Eu estou gostando muito da participação, né, dos ouvintes aí, dessas falas deles. É, às vezes, essa progressão traumática que a pessoa traz em função de algo que aconteceu na infância faz com que essa pessoa tenha alguns patológicos na adolescência, né? Muitos casos, aí eu vou dar exemplo, não é o caso da ouvinte, mas assim, muitos casos de já na adolescência fazer aborto, algumas coisas desse tipo. E aí, a pessoa vai desenvolvendo a vida, né? E depois, ela não quer também lembrar dessa adolescência ou do início da vida adulta. Por quê? Porque ela se sente culpada. Porque ela acha que aquelas reações que ela teve têm a ver com decisão dela. E ela não sabe que aquilo era uma progressão traumática. Então, ela tende a reprimir tudo para sobreviver. Então, é uma pessoa com uma indicação grande para um processo terapêutico bem legal. E aí, depois disso, Raul, existe assim um renascimento. Porque aí você descobre, a minha vida, ela não é feia. É, eu só fui atropelada e tá tudo bem.
Sandra, olha, você tem um minutinho para responder, mas eu acho que é importante fazer essa pergunta para você, pegando esse gancho daquilo que você falou agora. As pessoas que têm algum tipo de neurodivergência, né, Alzheimer, TDAH, será que a questão das memórias também afetam essas pessoas? Esse processo de memória também está ligado a elas também, que passam por essa neurodivergência?
Está sim. Existe aí um problema de memória muito significativo em relação à questão da fisiologia cerebral. Mas aí nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando agora de uma questão de anatomia, fisiologia, isso pode acontecer. E no TDAH, principalmente, o que faz com que a gente forme memórias enquanto estamos estudando, por exemplo, é o nível de atenção. E a pessoa com TDAH, ela não tem foco de atenção. A criatividade é tão grande e é muito vasto, então pensa em tudo ao mesmo tempo. E aí, sem foco, tem a dificuldade de atenção. Então, aí nós estamos falando de uma problemática em função da fisiologia cerebral, tá? Existe sim.
Tá certo, Sandra. Estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez a nossa queridíssima Sandra Barilli, nossa psicóloga. Muito obrigado pela sua presença aqui, Sandra. E quem quiser entrar em contato, saber mais dos seus projetos, dos seus trabalhos, onde é que te acha mesmo, Sandra?
@SandraBarilliPsicóloga. Sejam bem-vindos.
Muito bem. Grazi Donato, hoje eu acho que saímos daqui sem castigo, né? E estaremos de volta amanhã, se Deus quiser.
Verdade, Daniel. Que bom, né? Sobrevivemos hoje aí.
Verdade.
Sandra, muito obrigada. É sempre muito bom ter você nas quartas-feiras. É um tema que a gente ama sempre tratar de psicologia por aqui. Quero deixar um verso bíblico de um memorial que a gente não pode esquecer nunca. Essas são as memórias boas que a gente deve nutrir todos os dias. Deus disse lá em Gênesis 9, 12 e 13, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será um sinal da minha aliança com a terra. Que a gente nunca esqueça dessa memória maravilhosa. Deus abençoe todos vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, @GraziDonato. Beijo, beijo, até amanhã, gente.
Beijo, Grazi, obrigado. Meu querido amigo Raul Souza.
Obrigado, Sandra. Deus continue te abençoando. Deixar também um verso, Isaías 49:15, né, que diz que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus fala, eu não me esquecerei de ti. Deus possa te abençoar também nesse dia. E se você quiser emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma saudável, definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e acessar, ou melhor, e agendar uma sessão com o nosso time.
Muito obrigado, Raul, Grazi, nossa querida Sandra. Nós vamos ficando por aqui, mas queremos deixar esse presente especial para você também. Que tal você receber? Ó, pega o celular agora e diz assim, ó, eu quero. E vamos enviar para você essa revista Esperança Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos. Inclusive, destacamos aqui que no capítulo 7 fala sobre pensamentos, pensar bem. E mencionamos aqui que o pensamento bem vai criar boas memórias aí para sua vida. Então peça agora a revista Esperança Mente Feliz e nós vamos enviar gratuitamente para você. Como você pede? É só você pegar o celular. Pega aí, tá aí do seu lado, tá na sua mão, tá no bolso. É só pegar. Já tem o nosso número: 12981510081. 12981510081. Só dizer eu quero e vamos enviar gratuitamente para você. É presente, é de graça. E aí você pode mandar para os seus amigos assim, ó. Vai aí, ó, manda nesse número aqui, eu quero, que vai chegar algo especial para você também, para você ter a sua mente feliz. Então pode indicar também, tá bom? 12981510081. A gente fica por aqui. A gente está de volta amanhã com mais vida e saúde para você ter mais qualidade de vida. Tá chegando um Patrícia Mater na sequência Clube da Música. Grande abraço, até nosso próximo encontro. Tchau!